Parashá desta semana é Parashat Va'etchanan. Nesta Parashá, o Moshe Rabbeinu continua o seu discurso para o povo e ele lembra de várias falhas que o povo cometeu, mas principalmente ele fala sobre a Torá, ele lembra sobre o Decálogo. Tem o Shema Yisrael nessa parashá, onde Moshe dá uma ênfase especial no estudo da Torá. Logo no comecinho da parashá, a Torá fala que o Moshe está contando que naquele momento, naquela época, eu rezei para Deus. E eu pedi para Deus, por favor, me deixe entrar na terra de Israel. E Hashem respondeu, Rav Lach, muito para você. Quer dizer, basta, chega, deu. Al tosef da berelai od badavarazé, não volte e não retorne e não continue a falar sobre isso comigo. Você não vai entrar em Israel, acabou. É um fato, um decreto, você não vai poder anular esse decreto. Como nós sabemos, foi decretado sobre Moshe Rabbeinu, depois da história da pedra, quando a Miriam faleceu, já no fim da viagem deles, praticamente, no último ano, e a pedra que dava água em mérito da Miriam parou de dar água. Hashem mandou o Moshe falar com a pedra para voltar da água. O Moshe bateu na pedra. E tem várias análises ali exatamente de qual foi a falha para o nível do Moshe do que ele fez. Mas naquele momento Hashem decretou e falou para ele que esquece, você não vai entrar na terra de Israel. Você e Aharon. E o Moshe, quando eles conseguiram conquistar a terra de Sihon e Og, Moshe Rabbeinu pensou, talvez, se eu já estou aqui, nessa terra conquistada, que vai fazer parte da terra de Israel, talvez, significa que Deus já me permitiu entrar na terra de Israel, eu vou poder atravessar o Jordão também e entrar no resto da terra. Por isso, naquele momento eu rezei para Hashem pedindo, por favor, Hashem, me deixa atravessar o Rio Jordão. E Hashem disse, Rav Lach, basta, não, você não vai atravessar. E a grande questão que tem aqui, por que Hashem não aceitou as preces do Moshe? As preces, as tefilot, as orações, são algo tão forte, tão poderoso. E de repente aqui Hashem fala para o Moshe, não, Rav Lach, basta. Você não vai ser atendido. E essa é uma questão que muitos de nós nos perguntamos em várias situações da vida. Tem muitas tefilot que nós fazemos, nós somos prontamente atendidos. Mas existem tefilot, existem preces que nós fazemos e de repente, uau, não está fazendo efeito. O que será que aconteceu? Por que que não tá, Deus não está me dando isso? Por que que Deus não está me proporcionando isso? O Baal HaTurim traz nas palavras Rav Lach algumas explicações. E são todas elas uma explicação por que que Hashem não estava atendendo o pedido do Moshe. E a primeira explicação que o Baal HaTurim traz, Harav shelcha vegadol mimcha. O Rav, é no sentido também de alguém que é mais importante do que você, alguém que é maior do que você. Rav Lach, por causa daquele que é maior do que você, que é o Adam Harishon, por intermédio dele foi decretada a morte, e você não tem como escapar dela. Quer dizer que muitas vezes as preces de uma pessoa não podem ser atendidas porque existe alguma coisa anterior, algum decreto anterior, que faz parte já da natureza que Hashem estabeleceu e que não dá para mudar, não dá para fazer diferente. Às vezes acontece, milagres que saem fora da natureza, mas muitos casos não tem como mudar. Hashem falou, não tem o que fazer. Sobre Adam Arishon já foi decretado que vai falecer, e você vai ter que falecer, e você vai ter que falecer aqui fora de Israel, não tem jeito, não tem como mudar isso. Uma outra explicação que o Balaturin traz é que não é só isso que você fez contra mim. Isso é forte. Que Hashem reclama e diz para Moshe, Rav lach, basta para você, que você fez muita, Rav é de muito, você fez muitas outras coisas. Você falou lá no Egito, Shelach Nabeat Ishlach, manda com outra pessoa para tirar o povo do Egito. E você já falou lá por que você está fazendo mal para o povo. E uma série de versículos que ele traz aqui, você já falou outras coisas também no passado. Uma outra explicação. Rav lecha lefi chochmatecha. Pelo teu nível, pela tua sabedoria, mesmo que o que você fez era algo muito pequeno, em vez de falar com a pedra, bateu, uma coisa pequena, uma mudança pequena, uma coisa que para outras pessoas seria insignificante, para você, Moshe, pelo seu nível de sabedoria, isso é gravíssimo. Então eu não tenho como te atender. Uma outra explicação, diz o Balaturi, e essa explicação é muito forte. Bezé Yivadá Sherav Lecha Kianira Becha. Desta forma vai se saber que basta para você, que é muito para você, porque eu, Deus, sou o seu mestre. Que Kama Peamim Nitzartani. Várias vezes você me venceu, Veata Lotuchalenatzahini, mas dessa vez você não vai poder me vencer. E aqui tem um princípio muito forte. Moshe Rabbeinu, durante a vida, rezou inúmeras vezes para Hashem para salvar o povo de diversas situações muito complexas. Por exemplo, com o Korah, por exemplo, com os espiões, por exemplo, com o bezerro de ouro. Teve muitas vezes que o povo estava numa situação extremamente delicada e Moshe rezou e suplicou e implorou para Hashem e rogou. E no final das contas Hashem atendeu as preces do Moshe e salvou o povo. Bom, se é assim, as pessoas vão começar a se acostumar. As pessoas vão se acostumar e vão achar que tudo dá para se resolver. Não tem problema de fazer coisas erradas. Não tem problema de se colocar em uma situação complicada, se enfiar numa encrenca. Porque sempre tem uma saída. Qual a saída? Eu vou rezar para Deus, de coração, e Deus vai me salvar. Vem Hashem e fala para Moshe, o povo precisa aprender uma lição. Verdade, a tefilá funciona. É verdade que a tefilá é uma arma poderosa que nós temos nas nossas mãos, que Hashem nos deu e Hashem nos atende, mas não é por isso que a pessoa pode fazer o que quer. Não é por isso que a pessoa pode confiar sempre que a tefilá vai poder salvar ele das encrencas. E por isso Hashem fala para Moshe, Rav lach, muito para você. Agora eu não vou poder te atender. Eu quero que todo mundo saiba que mesmo que inúmeras vezes você me venceu com a sua tefilá, não é sempre. E essa certamente é uma lição forte para nós. Nesta parashá, para nós sabermos que a tefilá é sempre atendida. E se ela não é atendida, Hashem canaliza ela para outras coisas. Consta até nos livros que o teto do Beit HaMikdash foi construído com as preces do Moshe. Várias coisas aconteceram por conta da tefilá do Moshe. A reza não vai para o lixo. Hashem usa ela para outra coisa. Mas às vezes, Hashem não atende as preces de uma pessoa para que ela saiba que tudo tem limites também. Não pode também se basear agora que a pessoa faz o que quer e depois vai ter preces. E depois vai fazer uma tefilá e vai pedir para Deus para mudar as coisas. Tem uma outra explicação que o Hidá traz. O Hidá traz algo também muito forte. Aharon também teve o decreto que não vai entrar em Israel. Aharon já faleceu. O Moshe começou a rezar para Hashem depois disso. Depois da guerra contra Sihon. Disse Deus para Moshe, se você tivesse rezado para entrar em Israel, quando o seu irmão ainda estava vivo, e você tivesse rezado então para salvar ele e você, aí eu poderia atender a prece. Mas a partir do momento que o Aharon já faleceu, não é justo agora atender as suas preces. Por que que ele se deu mal nessa? Não vai poder entrar em Israel, já faleceu. E você agora então vai ser salvo e vou poder entrar em Israel? Não é justo. Você deveria ter pensado mais cedo. Deveria ter rezado antes. Isso é incrível. Isso com certeza é uma lição também para nós. Do poder da nossa tefilot. Nós temos que pensar nos outros quando nós rezamos. Nós precisamos rezar não somente pensando no nosso benefício, mas também no benefício de todas as outras pessoas. Por isso que é muito importante quando se reza, rezar pedindo também, junto com todo o povo de Israel, para todos aqueles que também precisam daquilo, pensar nas outras pessoas junto nas preces. Sobre a força da tefilá, a força da reza, o Rav Zilberstein contou a seguinte história. Em Israel, tem feiras antes de Sukkot, de Arbata Minim, as quatro espécies. Feiras grandes. E tinha uma feira que era um pouco mais barata. Vendia um produto mais em conta. E normalmente nesses lugares tem algum rabino, ou às vezes até alguns rabinos, que entendem bastante das leis. Porque as pessoas às vezes têm dúvida, pegam etrog, não tem certeza se está kasher e tal. Então pergunta para o rabino. Mas aí forma uma fila enorme, porque fora as pessoas que têm perguntas mesmo, alguma coisa estranha que tem no Lulav, no Hadass, no Etrog, ainda às vezes existem também pessoas que querem saber se a espécie que ele escolheu é merudar, é embelezada, é bonita. E aí forma uma fila que não tem fim. Isso é complicado, dificulta muito o trabalho e as pessoas que querem saber, de fato, se tem algum problema, ficam na fila esperando pessoas que querem só saber se está muito bonito. Então eles resolveram que esses rabinos não vão atender pessoas que querem só saber se está bonito. É só quando tem alguma pergunta, tem algum pontinho, tem alguma coisa amassada, aí você pergunta. Então colocaram um cartaz grande atrás dos rabinos, escrito que é só para pessoas que têm perguntas específicas de algum problema que tem nas quatro espécies. Os rabinos estavam lá, então. De repente chega uma pessoa com três lulav na mão e fala, rabino, eu queria saber se esse lulav tá bonito. E o rabino, então, já estava levantando o dedo para apontar para a placa, mostrar que não é para isso que estou aqui. Mas esse homem continua falando. Falou, rabino, desculpa se eu estou te incomodando com uma pergunta assim. Mas eu vim da Rússia e durante muitos anos nós não podíamos sequer mencionar as palavras Arbata Minim, quatro espécies. Eu nunca estudei as leis, eu não conheço as regras e eu não sei. Eu não sei se o básico aqui, eu não sei as leis básicas, eu não tenho a mínima ideia se eu peguei algo que é kasher, se eu peguei algo que está bonito, eu não tenho ideia. Então, desculpa, mas eu gostaria de saber se o senhor pode me ajudar. Aí o rabino entendeu que é uma situação específica, falou, tá bom, eu vou te ajudar. Olhou os lulavim e disse pro homem, esses lulavim não só que são kasher, mas são extremamente embelezados. O homem falou, então eu vou escolher etrogim, posso também trazer, pode? Ele foi lá, voltou com etrogim. O rabino olhou e falou, uau, você escolheu etrogim maravilhosos. Eles têm todos os detalhes que deixam o etrog merudar, embelezado para a mitzvah. Estou realmente impressionado, disse o rabino. Entendi do senhor, o senhor não conhece as leis. Mas o senhor escolheu, assim, com capricho. Como o senhor conseguiu? Respondeu esse russo. Rabino, eu vou lhe contar a verdade. Quando eu cheguei aqui na feira, eu levantei os olhos. Falei, mestre do universo. Eu estou entrando agora na feira para comprar as quatro espécies, para poder cumprir a mitzvah para você. Eu não entendo nada. Eu nunca tive a chance de estudar. Você sabe de onde eu vim. Você sabe o que eu passei. Eu não sei nada. Me ajuda, Deus. Me ajuda que eu vou escolher três jogos de quatro espécies. Me ajuda para eu pegar dos mais belos e mais bonitos para poder cumprir a mitzvah para você. E assim, ele entrou na feira e escolheu, sem saber o que ele está escolhendo, pegando os mais belos que tinham. Esse é o poder da tefilá. Nós não podemos desistir, Deus nos livre, em hipótese alguma. As tefilot são cumulativas. O próprio Moshe rezou 515 vezes. Deus falou, para, porque se você rezar mais uma, eu vou ser obrigado a te obedecer já. Então, existe o conceito da tefilá ser cumulativa. Nós temos que rezar e orar mais e mais e mais e mais por tudo aquilo que nós necessitamos, mas lembrar de tudo que nós falamos. Nem sempre a resposta para aquela tefilá é sim, pelas razões que nós citamos, e com certeza tem outras razões que nós não sabemos, mas com certeza uma coisa que pode potencializar as nossas tefilot é quando nós fazemos, conforme o Hidá diz, pense no outro também que precisa. Reze por você e reze por outros que precisam da mesma coisa. Nossos sábios falam, todo aquele que reza por algo que o outro precisa, e ele precisa da mesma coisa, ele vai ser atendido primeiro. Quando nós pensamos uns nos outros, Hashem ajuda, auxilia e nos atende prontamente.